Boa tarde, os amigos, para mais uma semana de oficinas diárias, 18 horas, de histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos ao trabalho. Hoje conversaremos sobre música. Vamos passear pelo mundo, vamos ver e ouvir algumas lindas canções e suas histórias. E vamos imediatamente lá para a França. É de lá que nós vamos começar o nosso passeio musical de hoje, está bem? As nossas histórias inspiradoras. Era o segundo semestre de 1970. Segundo semestre de 1970. E o músico Ferré já contava com mais de 50 anos e ele andava com certas inquietações existenciais por aquela ocasião, que de várias maneiras ele procurava expressar na musicalidade dele. Quando ele escreveu essa canção que os senhores vão ouvir logo a seguir, ele vivia uma espécie de angústia, uma espécie de tensão muito forte. E essa canção, ela faz, ao mesmo tempo que mostrar isso e caminhos, ela mostra, ela faz toda uma retrospectiva na vida dele. O Ferré, ele nasceu em Mônaco. Estudou durante toda a infância num colégio interno. Um colégio interno, se eu não me engano, o colégio era italiano, e ele se sentia muito afastado da sociedade. Essa, em várias ocasiões, nas entrevistas dele, ele colocava que ainda que a educação fosse formal, clássica e desse muitos conteúdos para a vida inteira, pela maneira como ele vivenciou tudo aquilo, ele se sentiu muito afastado do mundo. E essa retomada para ele foi muito complicada. Gerou muita ansiedade e ele se sentia muito deslocado. Então, aliás, a própria figura dele mostra nos muitos vídeos que nós temos, muito isso aparece bem latente. Parece que ele não se encontra como artista e, no entanto, a profundidade que ele coloca faz com que nós nos reconheçamos muitas vezes na poesia que surge da alma dele. Muitas vezes é assim. As letras do Ferré quase sempre são aquelas letras que parece que são construídas para driblar todo um código de educação e entrar direto numa conversação com a alma, com o que há de mais profundo. Trazem sempre aquele dado intimista, aquelas questões muito profundas da alma humana. Bem, sem dúvida, o Ferré, entre outras coisas, tinha como uma característica a rebeldia contra aquela música pasteurizada norte-americana que invadia a França, invadia a Europa. Ele não se identificava com aquilo de forma alguma e tinha problemas também com as questões políticas, uma época em que os intelectuais migravam e era quase um sinônimo migrar para as questões da esquerda. Ele não achava que fosse assim, achava que a arte precisava ter uma identidade própria, independente de vetores políticos. Agora, esta canção que vocês ouvirão, que é um clássico da música francesa, ela é tocante, eu coloquei aqui para que vocês possam acompanhar com a legenda dela, Avec le temps, com o tempo. Né? Seria uma tradução livre. É uma música muito bonita para se ouvir dentro da proposta que ele colocou, né? Dentro dessa linha de historicidade que eu acabei de colocar para vocês, tá bem? Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar essa belíssima balada com Léo Ferrer.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, on devinait au détour d'un regard entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire. La nuit. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre en qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent, des bijoux, pour qui l'on y vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens.
Ouvimos então a primeira canção da nossa oficina. Agora vamos nos deslocar geograficamente, vamos para a Itália. E na Itália, não muito longe dali, e aliás, pela mesma época, alguns anos depois desta canção do Ferré, nós vamos encontrar um dos mais aclamados e queridos músicos italianos, de música popular italiana, que é o Francesco De Gregori. O Francesco De Gregori tem uma canção que marca toda uma divisão no trabalho dele. Ele, diferente do Ferré, ele assumia que a música e a política sim se misturavam e que isso era importante. Ele tem uma... Aliás, ele não tinha nenhum problema em trazer a música norte-americana para a Itália, e ele faz uma conversação muito bonita, aliás, muito interessante. Ele apreciava muito a música de James Taylor, de Bob Dylan, e ele traz muito disso, é nítido. Vocês verão logo os primeiros acordes, a influência nítida, o som do folk rock, né, norte-americano, límpido, as cordas, os teclados, muito, muito bacana. E nessa canção, no entanto, ele se afasta da política. E ele, aqui ele já era um músico maduro, ele faz uma modificação e resolve falar de amor. Mas esse amor traz várias dubiedades, porque ele é uma despedida de alguém que ele amou muito e que permanecia muito com ele, que se afastava dele. E a letra chamada Máscara, em italiano é Rimmel, ele traduz na letra essa dubiedade e essa dança de aproximação e afastamento. Eu vou partilhar a tela com vocês para ouvirmos o Francesco de Gregori, canção de 1975. Acabamos de ouvir, então, o Francesco de Gregori, muito linda canção, mostrando também outras influências, né? Como do canadense, do Neil Young e outros, a música chegando, essa conversação da vivacidade da vida que pulsa na música italiana com a música norte-americana. E vamos nos deslocar geograficamente de novo e vamos para a Alemanha. E não numa época muito diferente, não. Também era nos anos 70, mas para o final dos anos 70, uma banda alemã revoluciona com o uso dos sintetizadores. Já havia muito desde os anos 60, né, o surgimento dos primeiros sintetizadores, mas eles levam isso a uma dimensão, anunciando a música computadorizada, anunciando a música cibernética que viria, anunciando um novo tempo musical com construções inéditas, com o uso de uma instrumentalização que por vezes nós nem sabíamos se era um violino de fato tocando ou se era um sintetizador. E eles construíram, vocês sabem, na Alemanha tem aquelas famosas pistas. Uma das características de quem anda pelo lindo país que é a Alemanha, aquelas autopistas sequenciadas, em algumas elas são simultâneas, elas são construídas paralelas, várias assim, e dependendo da faixa em que você está, você pode ir até determinada velocidade, sendo que em alguns lugares tem faixas livres, você pode andar à velocidade que você conseguir imprimir no automóvel, as famosas Autobahn na Alemanha. E eles construíram uma música que originalmente era para tratar disso, mas acabou migrando para os trens. E virou um clássico no mundo inteiro essa canção. É utilizada desde a década de 70 em muitas demonstrações sobre robótica, sobre elementos de configurações gráficas, pelo uso principalmente dos sintetizadores. É uma música que algumas pessoas não apreciam, mas como eu falei, estamos dando um passeio musical, né, por vários lugares, pelo mundo, e nessa canção mostra, se você ouvir com calma e atenção, você verá toda uma viagem de trem. Desde a batida monótona que eles fazem para caracterizar sempre a andança sobre o trilho, até as pequenas variações de estações, de pessoas que descem, e um ar que desafia os novos tempos, porque não mostra com alegria, mostra muito mais como uma melancolia. Vamos ouvir então o Kraftwerk trazendo essa canção Trans Europe Express. O título que eles colocaram, ainda que a banda seja alemã, colocaram uma titulação em inglês. Thank you. vamos retornar agora para a Itália. E também na década de 70 na Itália. Lá, um compositor muito conhecido também aqui no Brasil, que é o Lucio Dalla. Lucio Dalla tem canções tão bonitas, o Lucio Dalla. Sempre muito, muito inspirado. Mas na década de 70 ele andou tendo momentos complicados aí na vida dele. E numa daquelas ocasiões ele estava viajando numa embarcação no mar, naquele mar de dentro da Itália, né? Lá que banha o outro lado das costas da Toscana, do outro lado, lá para Assis, que é ali onde é o mar Adriático. Ele estava perto das ilhas da Tremiti e ele, naquela ocasião, meditava muito sobre o que estava acontecendo, sobre os caminhos que a humanidade estava tomando, em especial sua Itália, na década de 70. E o Lucio Dalla achava que era um momento de termos maiores cuidados e considerações. Olha, como não tem legenda, eu vou falar para vocês um trechinho da música dele. Olhem o que ele fala, o Lucio Dalla. Somos muitos, muitos, e nos escondemos à noite. Temos medo dos motoristas, dos linotipistas. Somos gatos pretos. Agora estamos pessimistas. Estamos com maus pensamentos e não temos nada para comer. Do que ele está falando? Está falando de um povo que não estava refletindo sobre seu crescimento. A Itália estava em franco crescimento, atravessava picos e momentos de crise, e ele achava que a Itália precisava parar e meditar, refletir sobre as coisas que estavam acontecendo. Não pensem que é uma música que a própria melodia é melancólica. O Lucio Dalla prega uma peça com essa música. Aliás, esse foi o oitavo, o nono, acho que até mais, talvez o décimo disco dele. E é um disco, o primeiro que o Lucio Dalla fez, no qual ele escreveu todas as letras e compôs todas as canções. Um disco que se tornou um clássico na época na Itália. Vamos ouvir então o Lucio Dalla? Vamos lá, eu vou partilhar a tela com vocês. Alguns já conhecem esse músico, ele tem lindas canções, muitas lindas canções o Lucio Dalla tem. Thank you. Vamos então para a última canção da nossa oficina de hoje, e é aqui da Venezuela. Aliás, uma canção que hoje conhecida no mundo inteiro, essa canção é aquela banda famosa de ciganos, os Gypsy Kings, utilizou essa música, modificou-a, adaptou-a e fez um clássico pelo mundo inteiro. Mas nós vamos ouvir aqui o original, que é do Simón Díaz. Simón Díaz é um dos músicos mais queridos, mais amados da Venezuela. O Simón Díaz tem uma história muito ligada à sua terra, à sua gente. E muito. Ele tem, olha, não sei quantos álbuns ele gravou a vida dele. Foram dezenas e dezenas. Esse homem trabalhou muito, muito. E uma especificidade dele é a música llanera, né, que é a música caipira das planícies, lá do rio Orinoco. E dentre as canções do Simón Díaz, aquela que realmente, cada vez que ele cantava essa música, ele levantava a plateia que cantava com ele. Uma das músicas muito, muito queridas da Venezuela, que é Caballo Viejo, que é cavalo velho, né? Tradução que conta a história, é uma ficção, é uma metáfora na qual ele diz que um cavalo antigo, quando encontra uma égua castanha, conforme a letra da música, fica eufórico, fica animado de novo. E ele estava falando do caso dele, né? De uma decepção de amor que ele teve. A música traz muitas peculiaridades. Por exemplo, ela tem a harpa caipira, típica harpa caipira, e o quatro. Sabem o que é o quatro? O quatro é um violão de quatro cordas. Além das maracas, né? Típicas maracas que dos índios lá locais. É uma canção folclórica para encerrar o nosso trabalho de hoje. Vou partilhar a tela com vocês para ouvirmos Simón Díaz, o Caballo Viejo.
Todos presentes, aquí está Caballo Viejo. Me van a ayudar. Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cabutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cabutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace cansa falseta, y no le obedece a frenos, ni lo paran falsa rienda. Cuando estaba en el camerino, se me acercó una muchacha. Tío Simón, bacante el bicho. ¿Por qué le dices bicho? Ay, tío Simón, no venga con eso. Es un animal. Bueno, sí es un animal, pero ¿por qué le dices bicho? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a aceptar que sea un animal, que sea un bicho, pues. ¿Por qué me lo preguntas? Porque yo me la sé toda, no un pedacito. ¿Qué parte te sabes? Esa parte que dice, quererse no tiene horario ni mecha en el candelabro. Como yo sé que ustedes se saben esa parte, y ya está aquí. Bueno, le voy a decir más, pues, está en este lado. Pero no la voy a señalar porque me va a dar pena ajena. Ella se va a asustar. No la voy a nombrar ni la voy a señalar. Ustedes la van a cantar conmigo cuando yo pare el conjunto ustedes cantan ese pedacito para que ella se lo aprenda.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa.